Oiê, aqui é a Clarissa de Bem falando para mais um episódio do podcast. E eu queria saber se tu já ouviu falar sobre o elevador da crise. Acho que não, porque eu inventei isso agora, enquanto tomava banho. Eu tenho cada ideia quando tomo banho e eu geralmente eu perco elas no meio do caminho. Eu saio do banho, me seco rápido, faço o que eu tenho que fazer rápido para conseguir sentar e escrever alguma coisa do que eu pensei durante o banho. E até escrevo muitas vezes, mas quando eu realmente vou sentar e desenvolver aquilo que eu pensei, já não é mais a mesma coisa, não é tão inteligente quanto parecia no banho, não faz mais tanto sentido assim, não é mais tão genial quanto parecia, é triste, é frustrante. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mais inteligente se eu morasse embaixo do chuveiro. Ai, se isso fosse possível. No banho a gente tem muita ideia, né? Eu tenho, pelo menos, eu tenho conversas inteligentíssimas, eu sou muito eloquente no banho, eu penso comigo mesma, eu tenho discussões que nunca vão existir ai, com outras pessoas e me saio me sentindo vitoriosa com essas discussões que nunca ninguém vai ouvir. E é bom, eu me sinto inteligente quando eu saio de banhos assim. Eu acho que muita gente também, né? Mas enfim, hoje, em função de coronavírus, crise, muita gente preocupada com o que vai acontecer, negócios vão quebrar, negócios que precisam, que são presenciais principalmente, pequenos negócios em que precisa do cliente estar perto. É, um exemplo bem óbvio, empresa de eventos, ninguém está fazendo eventos nesse momento, mas vamos chegar lá. Eu vou entrar nesses exemplos mais no final. E eu tenho visto muita gente, muitos especialistas recebendo esse tipo de dúvida. Eu tenho visto várias lives e sempre essa pergunta surge. Para mim também tem surgido bastante como vender na crise e principalmente o pessoal que trabalha com viagem, com eventos, atendimentos, enfim, tem uma série de mercados aí diretamente os primeiros a serem prejudicados, né? Apesar de que todo mundo vai ser prejudicado de alguma forma, mas tem outros, tem alguns mercados que são mais obviamente atingidos. E a história do elevador da crise é o seguinte: anos atrás, não sei se vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar, eu fui sócia de um salão de beleza. Nada a ver, né? Mas fui. Aliás, nem sócia eu fui. Quem foi sócio foi meu marido. Eu fui sócia por osmose. Tive que me envolver. Durou muito pouco, se não me engano, foi uns 6 meses. Mas parece assim que foi uns 3 anos, de tão intenso que foi, tão difícil e complicado. Foi uma sociedade muito mal feita, foi uma compra do negócio mal feita também, então a coisa não deu certo por milhões de motivos. Mas não vou entrar em detalhes porque não é esse o assunto que eu quero trazer. Eu quero falar com relação à crise. Esse período que a gente estava à frente desse salão, a gente aprendeu algumas coisas bem importantes. Estávamos também em uma época de crise, não desse tamanho, claro, mas era uma época que todo mundo estava muito preocupado. E salão de beleza é uma coisa que as pessoas, muitas pessoas, cortam. Não vão mais fazer unha, não vão mais fazer tanta escova progressiva, não vão fazer mais tantos tratamentos como fazia em períodos normais. E o fato foi que a gente entendeu que não é bem assim. Não é todo mundo que corta tudo. E tem coisas que a gente pensa que é supérfluo, mas não é. Para algumas pessoas, sim. Para alguns perfis de público, sim. Mas para outros, não. Então, uma coisa que a gente aprendeu lá no salão, vivendo essa rotina, a gente entendeu que tem um tipo de público que não pode abrir mão da sua aparência, por exemplo. Gente que trabalha com público, corretoras de imóveis, mulheres que vendem imóveis, por exemplo, são mulheres que precisam estar com a unha bem feita, o cabelo não pode estar com cabelo branco, tem que estar pintado no mínimo. Então, tem certas coisas que precisam, as pessoas continuam fazendo sim. Outras pessoas vão parar, vão deixar de fazer por falta de dinheiro, vão fazer em casa, vão dar um outro jeito. Mas que mulher que vai deixar de pintar o cabelo? Não vai, né? Vai deixar o cabelo branco aparecendo? Não, vai arranjar um jeito de fazer. Vai arranjar um jeito diferente do que fazia em épocas fora de crise. Mas vai fazer, porque estar bonita, estar bem apresentada, para quem trabalha principalmente, não pode estar mal apresentada no trabalho. Então, isso pode gerar baixa autoestima, porque as mulheres não estão se sentindo bem o suficiente para fazer reuniões, falar com chefe, clientes, enfim. A aparência é super importante, sim, embora muita gente ache que seja algo supérfluo. E a primeira coisa a ser cortada, não. E aí é que entra a história do elevador da crise que eu falo pra vocês. Quando a gente entra num processo de crise que a gente tá vendo agora, as pessoas pensam que ninguém mais vai comprar o meu produto ou o meu serviço porque é supérfluo. Quando na verdade o que acontece é uma movimentação de públicos. Pensa num elevador, num prédio bem alto. E esse prédio representa o mercado que tu trabalha. Cada andar tem uma, digamos assim, uma faixa de preço. No andar térreo, tá aquelas marcas, aqueles negócios que cobram bem baixinho. Vai subindo cada andar, o preço vai aumentando um pouquinho mais. Até chegar lá em cima, onde estão as marcas de luxo, as marcas top, que quase ninguém chega lá em cima para comprar, porque são poucas as pessoas que têm condições de comprar das marcas que estão lá em cima. Então, quando a gente está em crise, o que acontece? Esse elevador, as pessoas vão subindo no elevador, e ao invés de descer no andar que elas estavam acostumadas a descer, elas descem num andar antes, ou dois andares abaixo do que elas estavam acostumadas, para pagar menos, mas elas não vão deixar de ter aquilo que elas queriam ter, aqueles benefícios que elas gostariam de ter, que elas estavam acostumadas a ter. Então, no salão de beleza, o que a gente aprendeu foi que a gente tinha um salão que ele não era top, 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 mas ele era top, ele era bacana, era num bairro bacana aqui de Porto Alegre, bem frequentado, e muitas das clientes começaram a procurar salões que tinham o preço mais baixo. Elas migraram para outro tipo de salão, que não era tão top quanto o nosso, mas que atendiam as necessidades delas e elas podiam pagar. Talvez elas preferissem ir no nosso, porque tinha alguns outros recursos, outros benefícios, enfim, mas elas não podiam mais pagar. E não vão deixar de pintar o cabelo, não vão deixar de fazer a unha. Então, elas precisam procurar uma opção mais barata. E assim acontece com as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Quem ia nos salões mais tops que o nosso, começaram a também a descer num degrau antes, num andar antes, e começaram a usar outros salões bacanas também, mas que não fossem tão caros quanto aqueles outros. Então, esse é o elevador da crise que eu chamo. As pessoas vão continuar comprando, mas vão comprar coisas que caibam no bolso delas. Talvez elas não te procurem mais, mas outras pessoas que antes não te procurariam, agora elas vão precisar do teu serviço, que tu cobra um pouco menos daqueles que são top de linha. E tá tudo bem. É assim que acontece. É a dança das cadeiras, a gente vai trocando de lugar, mas continua precisando ser atendido naquelas necessidades. E o que vai acontecer agora que tá todo mundo desesperado para vender? Uma coisa natural que vai acontecer é as pessoas baixarem os seus preços. Vão baixar preço para não ficar fora do mercado, vão fazer desconto e vão brigar para conseguir conquistar cliente. Esse é um cenário muito ruim para todo mundo. Porque quem dá desconto para todo mundo e a toda hora vive no desconto, tá tirando do seu lucro, tá tirando as possibilidades do seu negócio crescer e evoluir. Tu tá vendendo mais, mas ganhando menos, o que é péssimo para os negócios. Ninguém se sustenta a longo prazo dessa forma. Então, a minha dica é para que tu não baixe o teu preço. O que tu precisa fazer é elevar a percepção que as pessoas têm do teu negócio. O que, que eu quero dizer isso? Com isso? Mantém o preço do teu trabalho, mas trabalha na imagem e no que tu entrega de valor para as pessoas. Se o teu preço hoje é de 3 estrelas, faz o teu trabalho ter cara de 4 ou 5 estrelas, quem sabe. Faz ele parecer mais bacana, mais top de linha, mais que tu esteja no andar mais elevado, mas com um preço de andar mais no meio do caminho, entende? Então as pessoas vão ver o teu trabalho, vão achar que ele é top, luxo, maravilhoso, e quando olharem o preço, vão achar barato. Porque se tu mantiver o teu preço, mantiver tudo igual, aí sim as pessoas vão te comparar com o teu concorrente, aquele que tá no mesmo andar que tu e que tá baixando o preço porque ele tá desesperado, e aí o bicho vai pegar. Aí sim tu não vai conseguir vender, porque toda a tua concorrência, aqueles todos que estão no mesmo andar que tu, estão baixando o preço, estão jogando sujo. É porque é a arma que eles têm. Tu precisa elevar o teu jogo, não mexer no teu preço e elevar a imagem e a percepção que as pessoas têm do teu trabalho para que tu suba de andar sem mexer o teu preço. Entende? Pegue as pessoas que costumam ir lá, digamos, no quinto andar, lá no último andar, e essas pessoas que estavam lá no último andar, elas percebam o teu trabalho como top, mas elas veem que o teu preço é bacaninha, é barato, vão achar até que tu tá dando desconto, que tu tá na onda do desconto, que vai estar todo mundo dando desconto. Deu para perceber a diferença? Tu não baixa teu preço, tu eleva a percepção do teu trabalho, como as pessoas percebem o teu trabalho. E não é enganar as pessoas. Ai, dizer que é top, mas não é. Não é isso. É encher os olhos. Porque produto de qualidade, eu já entendo que tu tenha. Isso todo mundo tem que ter, um produto que e um serviço, né, que seja realmente top, porque eu sei que tem muita gente que tem produtos, tem serviços que concorrem igual com produtos e serviços mais top, mas que ainda não conseguiram atingir aquela camada de público que pagaria mais, então acaba cobrando pouco, mas já tem um trabalho top de linha. Então, de novo, não é enganar, é mostrar o quanto o teu trabalho vale. Ou tu acha que as Havaianas, por exemplo, são os chinelos melhores que tem por aí. Antigamente eles se vendiam como super resistente, lembra? Que não soltava as tiras, enfim. Hoje eles não falam mais da qualidade do produto. Eles vendem uma imagem muito mais atrativa, que gera desejo. São estampas, cores, é gente famosa usando, que faz as pessoas quererem ter também. É todo um estilo de vida, uma imagem, uma percepção diferente do que se tinha antes para elevar a percepção que as pessoas têm daquele produto. As marcas de luxo, tu acha que os produtos valem tudo aquilo que elas cobram? Se for somar os materiais e a mão de obra, elas não valem nem um terço, nem um quinto, talvez, do que elas cobram. Mas eles vendem outra coisa. Eles não vendem produto, é experiência. Eles têm uma embalagem que parece ser uma embalagem de joia. Eles têm fotos que parece gente rica usando. Eles associam a marca deles a outros objetos ou outras marcas de alto padrão. E claro, eles entregam um produto, um serviço de qualidade, mas não se limitam a só isso. Não basta só ter um produto, um serviço de qualidade. A gente precisa entregar uma experiência melhor para as pessoas perceberem que o nosso trabalho vale mais do que a gente está cobrando. E isso a gente consegue comunicar através do que a gente publica no Instagram, através das fotos que a gente faz, através da nossa comunicação falada, escrita, visual, o logotipo da nossa marca, às vezes até o nome da nossa marca também faz diferença, faz as pessoas terem a percepção de um jeito ou de outro. Então, o conjunto de tudo que tu apresenta vai fazer diferença na percepção que as pessoas têm sobre o teu trabalho, se elas vão achar caro ou barato. Se tu demonstrar que tu é 5 estrelas e quando tu apresentar o teu preço, ele é de 4 estrelas, as pessoas vão achar uma pechincha, vão achar que é baratinho e é ótimo. Ah, mas eu vou afastar as pessoas porque elas vão achar que é caro e a imagem de luxo vai assustar todo mundo. Talvez afaste alguns perfis de pessoas, mas tu vai estar atraindo um público novo que vai achar o teu preço uma pechincha e vai te indicar para um monte de gente que, como eles, que tem os mesmos gostos e valores que eles também, o que é ótimo. Tu vai começar a construir um público novo. Outra coisa bacana é te associar a outras marcas que já atendem esse público mais qualificado. Isso é super importante para fazer essa transição, para que as pessoas te percebam como algo mais top. Mas para essas outras marcas que já atendem esse público te aceitarem no clubinho, digamos assim, tu precisa ter a cara do público deles. E imagem é super importante para impressionar, por isso eu volto a falar. Ter uma marca que se apresente como uma marca em que as pessoas, o público mais qualificado, queira ter, te aceite no clubinho deles, tá? É por aí a linha de raciocínio. Ah, mas isso é enganar, isso é mentir. Quem tá com essa ideia, com esse pensamento de ah, não posso parecer uma coisa que eu não sou, não é por aí. Primeiro que eu já falei antes que tem muito trabalho aí de qualidade e que só cobra pouco porque não consegue atingir um público mais qualificado, simplesmente por isso. Porque qualidade não falta. Então, o que tu deve pensar se tu tá com esse raciocínio de achar que isso é enganar, enfim. Pensa o seguinte, quando a gente vai para uma reunião de emprego, a gente não tenta demonstrar a nossa melhor versão. A gente não se veste bem para aquela ocasião, a gente não se porta de um jeito que a gente entende que vai garantir que a gente consiga aquele emprego. Ou então quando a gente está tentando conquistar aquele carinha, sabe? Né? Primeiro encontro. A gente não se monta toda para arrasar, não faz cabelo, maquiagem, perfume e passa uma imagem de maravilhosa, poderosa. Então, impressionar com a nossa imagem é algo que a gente faz naturalmente para diversas situações. A tua marca, o teu negócio, também deve se montar toda para impressionar quem precisa. Então, trabalha essa tua marca aí toda no glamour e te joga junto com ela e vai pros andares mais elevados desse mercado aí. Eu sei que pensar assim pode ser difícil para muita gente, num momento que a gente está com muito medo de tudo. É muito mais fácil a gente cair na tentação de baixar preço, de dar desconto e continuar vendendo. Mas eu quero que tu pense nisso que eu tô falando, avalie essa situação, aproveita esse tempo de isolamento para pensar sobre isso e fazer as mudanças necessárias para tu ter uma imagem mais adequada com os preços que tu quer cobrar. Isso vai fazer toda a diferença, seja em época de crise ou época de não crise, a imagem do teu trabalho faz toda a diferença para tu conseguir vender por um preço mais alto, ter mais lucro e ter um negócio que suporte todos os teus sonhos, os teus planos, que tu consiga viver do teu trabalho, do trabalho que tu ama. E aí, eu quero trazer um exemplo de eventos. Quem trabalha com casamentos, festas, que atualmente não está conseguindo vender. Muita gente está desesperada. De fato, ninguém faz festa agora. Não pode, né? Não tem como. Mas as pessoas podem contratar para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano e começar os preparativos agora. E já começam a pagar agora. Quanto mais tempo as pessoas têm, né, de distância da festa, podem ir pagando aos pouquinhos. Já começa a pagar. Então, tu pode pensar em formas de pagamento mais flexíveis para que as pessoas já comecem a te pagar agora, mesmo que a festa vá demorar muito para acontecer. Quem sonha em se casar, por exemplo, não vai deixar de casar por causa da quarentena. Elas não vão casar agora, mas vão adiar ou então vão fazer algo mais simples. Lembra do elevador? Quem pensava em fazer um casamento gastando 50 mil, talvez agora vá fazer um casamento que vai gastar 25, então, mas vai fazer o casamento de um outro jeito, mas vai fazer sim. Duvido que alguém deixe de casar por conta de crise. Outro exemplo é de aniversários. Os aniversários que aconteceram durante a crise talvez não façam festa depois que a quarentena terminar. Porque já passou, talvez não faça sentido. Mas quem contratava buffet, tem aniversário mais para frente e contratava buffet, vai passar a fazer em casa, talvez. Ou então vai contratar um buffet mais simples. E quem contratava profissionais, mesmo para fazer em casa, tem gente que contrata decoradora, mas faz a festa em casa, que é mais simples, é menos gente. Talvez agora essa pessoa que fazia em casa, mas com serviço contratado, vai fazer tudo sozinho, mas vai precisar de algum tipo de ajuda, uma consultoria, ou então algumas dicas, talvez, ou precisa comprar produtos para montar essa festa sozinho, e aí tu pode ajudar a inventar outros tipos de serviços que podem atender essas pessoas. Tu sabia que tem fotógrafos fazendo book à distância? Tu já viu isso? Eu vi um semana passada e depois eu vi mais uns três fazendo isso, e agora já deve ter um monte de gente fazendo isso, de fotógrafos. Como é que é isso? Sabe os álbuns de bebê recém-nascido? Tem uma fase que, passado alguns dias, algumas semanas, o bebê já fica mais grandinho, mais gorduchinho, e tu não consegue mais fazer algumas certas poses do bebê. Então tem que ser, não dá para passar aquele período. E tem um monte de mãe em casa com um bebezinho recém-nascido e que sonhava em fazer o seu book do recém-nascido e não vai poder fazer. Tem fotógrafos que estão fazendo essas fotos à distância. Eles conseguem, eu já vi de duas formas. Coloca a câmera do computador, eles vão fazendo tudo online. Ele vai indicando para as pessoas onde é que tem que deixar o computador, a distância, a inclinação, enfim, o que que as pessoas têm que fazer, fica assim, fica assado. E ele dá toda a orientação ali ao vivo online e ele faz o clique à distância. Ele tem acesso ao computador, ou então no celular também dá para fazer isso. Ele tem acesso ao celular ou ao computador da pessoa. O fotógrafo faz o clique e aí online ele pega as fotos, ele faz a edição das fotos e depois envia as fotos prontas. Quem diria que dá para fazer um book à distância? Fotografia à distância sem o fotógrafo estar perto. Claro que não é a mesma coisa, mas também tu não tá pagando a mesma coisa do que ter um fotógrafo lá. E é isso que eu falo, as pessoas vai ter mais gente disposta a fazer um book de fotografia, porque agora desse jeito é mais barato de fazer, que antes talvez não fosse fazer. Tá vendo como inventar outras formas de prestar o teu serviço, o teu trabalho, vai fazer mais gente comprar, mais gente te contratar que antes não te contrataria? É usar a cabeça, inventar coisa nova para que mais gente que antes não te usaria, agora passe a te considerar como um fornecedor, enfim. Não é legal isso? Tu pode vender para quem trabalha com festas, vender um projeto de festa usando o que as pessoas têm em casa. Tu pode online olhar, as pessoas te mostram, olha, eu tenho isso, eu tenho essa peça, ah, o lugar é esse, olha essa minha mesa, olha o tamanho. E aí tu vai orientando as pessoas. Ou então tu pode vender vídeos ensinando as pessoas a montarem uma mesa de parabéns, ou então outros itens para festa. E o vídeo tu faz uma vez e vende para um monte de gente. Tu pode ensinar a pessoa a montar uma festa do zero. Tu faz uma vez e vende para um monte de gente. Tu pode fazer consultoria para quem vai fazer a festa por conta própria, digamos um casamento. A pessoa ia fazer, contrataria alguém para fazer, mas agora não vai mais poder. Mas não vai deixar de fazer a festa, ela quer fazer sozinha, ela é a mãe, vão dar um jeito. E aí tu pode vender, quem sabe, um pacote com três consultorias. Vai fazer uma reunião inicial. Vai dizer o que que a pessoa tem que fazer, vai dar fornecedores, vai orientar ela o que que ela tem que procurar. Ela vai e começa a fazer tudo. E aí, dali a um tempo, ela tá cheia de dúvidas, marca uma segunda consultoria, uma segunda reunião online. E aí, tu vai dar a orientação, as orientações necessárias para ela. E aí, dali, sei lá, alguns dias antes da festa, tu faz a última ou quantas forem necessárias, e aí tu vende o teu pacote de consultorias. Tudo online. A pessoa mesma monta, a pessoa mesma se vira e tu tá ali ajudando alguém que é especialista, vai tirar as inseguranças dela, vai fazer ela ter uma festa do jeito que ela quer, pagando o que ela pode. E tu tá ajudando, tu tá prestando teu serviço, tá entrando dinheiro, tu pode atender mais pessoas, porque tu não vai ter que te deslocar tanto, tu não vai ter que te perder, gastar tanto tempo teu com fornecedores e com milhões de reuniões e visitas, enfim. É uma opção. Se tu achava que isso era algo inimaginável ou que não quero fazer isso nem pensar, talvez essa seja a hora de tu flexibilizar essas tuas coisas, essas tuas restrições. É hora de vender, é hora de trabalhar, é hora de repensar a maneira como tu trabalhava e começar a inventar coisas diferentes. Talvez mais para frente tu não precise mais desse tipo de serviço e vai voltar a atender só como tu gostaria. Mas nesse momento é hora de fazer diferente. Senão, muitos negócios além daqueles que a gente imagina vão por água abaixo, vão se afogar na crise. Então, as pessoas vão continuar precisando das mesmas coisas, mas muitas não vão mais poder gastar o que elas planejavam. E aí tu precisa flexibilizar os teus serviços para atender de um jeito diferente e não deixar de vender. Nesse momento, tu precisa continuar tentando vender, continuar oferecendo teus trabalhos, te reinventar, tentar imaginar essas outras novas formas de atender, de trabalhar, de fazer o dinheiro entrar, trabalhar na imagem da tua empresa, do teu negócio, o teu perfil de Instagram, as fotos que tu faz, as associações de marcas que tu faz com outras empresas, tudo que eu falei no início. Aproveita esse momento também para gerar conexão com as pessoas, usando o Instagram para estar mais presente. Entra em contato com os teus clientes, mostra como é que tu tá trabalhando, quais são as outras opções novas que tu tá trazendo, mas te movimenta, te mantém presente, aparece, não desaparece, pelo amor de Deus. Pelo menos tu tá te movimentando, tu tá demonstrando que as coisas continuam acontecendo, que tu não te deixou abalar pela crise, que tu tá positiva e que as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo. E te coloca à disposição para quem quiser trabalhar contigo, te contratar, comprar produtos teus mais para frente. Se tu fizer um bom trabalho nesse período de te manter ativo, de te manter presente e positivo, quando o isolamento terminar, quando as coisas começarem a caminhar de novo, as pessoas vão lembrar de ti, vão lembrar de quem esteve presente nesses dias todos, quem esteve ativo, contribuindo de alguma forma. Eu tenho outros conteúdos que eu falo sobre ajudar de alguma forma, contribuir, trazer inspiração, trazer mais leveza para esses momentos, para esse momento de quarentena, de isolamento, de preocupação que é bem grande de todo mundo, né? Preocupações gerais de todo mundo. E também falei sobre um público que não tá nem aí para o que tá acontecendo, que sabe que não vai ser afetado e que vai continuar com a sua renda normal como era antes. Tem esse público, sim. Também já falei sobre isso. Deve ter lá no meu IGTV. Deve ter, não. Tem. Tu pode procurar lá no meu IGTV, no meu perfil de Instagram, @viverdecraft, pelo menos por enquanto, porque estou pensando em mudanças também. Tá? Aguarde. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, dia 31 de março de 2020, as inscrições pro curso de Instagram estão abertas. E se tu quer que eu te ajude a fazer esse trabalho de elevar a percepção do teu negócio no Instagram, para que as pessoas percebam a tua marca e o teu trabalho como top de linha e achem o teu preço uma pechincha, eu vou adorar te ajudar nesse processo. A turma já começou, já tem gente lá assistindo os vídeos e as inscrições vão até o dia 6 de abril. Se tu tá ouvindo esse podcast em outro período do ano, da vida, e não tiver inscrições abertas, espera, porque daqui a pouco vai ter nova turma e fica de olho, então, para não perder a próxima, tá? Eu espero que esse episódio tenha te trazido aí boas ideias e um entendimento um pouco melhor sobre o que acontece com o público comprante na crise. E para tu não te desesperar tanto assim, vai ainda ter gente comprando. Talvez não seja mais as mesmas pessoas, mas o público se movimenta, mas continua comprando, continua com as necessidades que precisam ser atendidas. E que bom que seja tu, né, o escolhido por muita gente ainda, tá bom? A gente vai se falando, então. Um beijo e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.